Enquete da semana.
Você iria a uma cerimônia de casamento entre homossexuais? A pergunta que nós fizemos na nossa enquete e colocamos aqui três opções. Sim, não e não tem opinião formada sobre o assunto. Quero lembrar que recentemente, agora em 15 dias atrás, o casamento entre homossexuais foi legalizado no Uruguai e também na França. Sábado passado, mais uma igreja foi fundada, a Igreja Cristã Contemporânea, a Igreja Só para Homossexuais, em São Paulo e tem também em Belo Horizonte. Uma notícia que eu dei há pouco, é um padre da cidade de Bauru, que fica a 329 quilômetros de São Paulo, ele por fazer declarações favoráveis ao homossexualismo, ele foi excomungado. Então são notícias relacionadas ao tema. E nós perguntamos aos nossos ouvintes exatamente isso. Você iria a uma cerimônia de casamento entre homossexuais, independente se a pessoa fosse próxima, um vizinho, um colega de trabalho? E se um chefe, fosse um chefe seu homossexual, convidasse você, qual seria a sua postura? Um ente, ninguém está livre disso, um parente próximo ou não, enfim, o que, que você faria? Você iria sem reservas, você estaria sendo conivente, estaria participante desta abominação para o Senhor? Qual é a postura? Os nossos irmãos responderam da seguinte forma, pastor Mário e os nossos ouvintes. O resultado final está o seguinte: sim, eu iria. 3,60% responderam que sim, eu iria a uma cerimônia de casamento entre homossexuais. Não, 92,99% responderam que não iria em uma cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a terceira opção é: eu não tenho opinião formada sobre o assunto, eu ainda não meditei, eu não tenho certeza o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas este é o resultado final da nossa enquete que estamos encerrando hoje. Pastor Mário Souza, pode começar aí a discorrer sobre o resultado da enquete, sobre este tema que não sai dos jornais, não sai dos meios de comunicação, quer internet, rádio, TV. Por favor, a sua palavra inicial, pastor Mário Souza.
E você falando sobre o padre, né? Para corroborar com tudo isso, no noticiário de hoje, quem acompanhou Bom Dia Brasil, por exemplo, viu a última notícia sobre o jogador de basquete dessa grande liga norte-americana, que é a maior do mundo. A altura dele, desse moço, é 2,14 metros, não é baixinho não, né, Samuel? E ele assumiu de público o seu homossexualismo, ele assumiu que é gay. E olha o que aconteceu: foi parabenizado, recebeu o apoio da liga, dos colegas, recebeu uma ligação, de onde? Da Casa Branca. Quem ligou? Barack Obama.
Ah, pastor.
Parabenizando ele pela decisão.
Pastor, é sério?
Dele ter assumido, tá no Bom Dia Brasil. É só alguém entrar, né, no Bom Dia Brasil, que ali fica gravado, é claro, vai ver. Foi a última notícia. E claro que deve estar, né, no G1 e em outros mais. Isso é para que vocês entendam a proporção que este assunto está tomando conta, igual você acabou de dizer. Revistas, rádios, jornais, televisão, internet, entendeu? Porque, na verdade, é o foco do momento. E não vai ser do momento, vai ser para o futuro. Porque tudo isto, meus irmãos, prenuncia acontecimentos mundiais tremendos. E dentre esses acontecimentos, é claro, se inclui aí, no meio desse emaranhado todo de confusões, de multiplicação de iniquidade, frieza do verdadeiro amor, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada no meio disso tudo. Por um lado, é muito triste, porque você está vendo tudo que é de puro, belo e de moral sadia sendo derrocada, derrotada, destruída. Por outro lado, você vê que a Bíblia está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13. Então, senhoras e senhores, meus irmãos em Cristo, na grande tribulação, o casamento estará totalmente extinto. A família sadia não existirá mais. Será esse conglomerado de indecências e imoralidades que vocês estão vendo. E tudo isso que vocês estão vendo aí, pasmem, é apenas o princípio. Coisas piores virão. Aquela famosa máxima, dias melhores virão, não funciona aqui. Para o lado da moral, dias piores virão. Agora, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É por isso que eu digo que isso aí não é uma simples moda. A tendência é isso tudo crescer ao redor do mundo. Porque, pasmem, apesar de todo esse tumulto aí, ó, eu falo até apesar, hein? Apesar de tudo isso, tem poucas nações que aderiram. Está em torno de umas 14, não chega a 20. E o que leva a entender que é um início, porque, olha, o mundo inteiro vai aceitar isso. Na França fizeram passeatas tremendas contra. De nada adiantou. E agora, conforme disse o pastor Samuel, Uruguai, Argentina, na Europa, né?
A França.
O berço do Evangelho, já tem 9 nações que aderiram. Pois não, Samuel?
A França também, pastor. Eu achei aqui a notícia, não só Barack Obama, mas também o Bill Clinton se manifestou para elogiar. E o nome do jogador é Jason Collins.
Isso, é o Collins.
É, 34 anos, está aqui. Está aqui assumidamente, está aqui a foto dele na Folha de São Paulo, também no G1. Então ele recebe então o apoio em massa da casa.
2,14 metros.
2,14 metros, o rapaz.
Entendeu, meu irmão?
Uhum.
Então veja que tudo isso, pastor Samuel e demais companheiros, é apenas o início do que virá.
Pastor Mário, deixa eu interrompê-lo novamente. Na sua visão, isso tem acontecido de uma forma mais sistemática, não esporádica, como era 40 anos atrás, as pessoas quando tinham esse hábito ou essa tendência ficavam escondidas e rustidas. Hoje as pessoas estão se declarando, Daniela Mercury fez isso recentemente. O senhor acha, pastor Mário, que isso acaba minando a resistência de algumas igrejas e acaba cedendo e sendo permissiva, achando que isso não tem nada a ver? Isso pode acontecer, isso, pastor Mário?
Eu vou mais além, eu não acho não, eu tenho certeza. Lembra daquela famosa máxima popular, água mole em pedra dura,
uhum,
tanto bate até
que fura.
Que fura. Você está entendendo? Isso, olha, eu não vou muito longe. Você lembra quando começou a gritaria sobre o divórcio?
Sim.
Não era uma gritaria na época?
Desquite, né? Divórcio.
Não era uma gritaria?
Isto.
Tá calmo ou não tá hoje?
É, hoje se
ainda tem os defensores, não tem?
Uhum.
Não vai ser diferente. A gritaria é só no começo. Vou te lembrar outro detalhe. Lembra quando a Rede Globo lançou a primeira novela com o casal gay, que foi uma gritaria geral?
Exato.
Aí a rede deu uma recuada, não deu?
Isto.
Aí depois colocou de novo. A gritaria foi menor, deu outra recuada. E hoje o pessoal continua gritando?
Uhum.
Temos hoje casais homossexuais nas novelas ou não? Temos hoje casais nos programas humorísticos? O Zorra Total é o principal exemplo disso. E veja como o povo está assimilando, está aceitando. E não só lá fora, dentro dos lares dos crentes, assistindo essas coisas. E os crentes ainda dão boas gargalhadas, porque habilidosos eles são. Eles sabem fazer as coisas, onde eles entram. Então, o povo vai aceitando. Olha agora, é um absurdo. Mas imaginem o que é uma igreja se dizer evangélica e no cartório se registrar só para atender homossexuais. Olha onde estamos chegando.
E o nome da igreja, pastor Mário, Igreja Cristã Contemporânea. O nome até é bonito, né? Contemporânea, atual, moderna.
Em outras palavras, eles querem dizer que o Cristo está contemporizado, ele está modernizado e que a ideologia agora é outra, não é a mesma de milênios. Em outras palavras, se fosse escrever a Bíblia hoje, seria feita diferente. Isso é um absurdo, viu, gente? E eu ainda lamento, eu quero dizer, lamento nessa enquete, de ainda ter 3% que vá. Porque isso me deixa assim preocupado o seguinte, pastor Samuel. Se 3 pessoas dizem que vai, de alguma forma estas pessoas estão concordando.
Uhum.
Estão aceitando. Ou estão pensando simpaticamente no assunto. Quando, na verdade, teria que ser a opinião de 100%, de 1000%, como está nesses 92 aí. Ou seja, radicalmente contra. Não vou, Está entendendo? Não tem jeito, não concordo, não aceito. Ah, mas é meu parente, não quero saber. Seja meu pai, seja minha mãe, seja quem for. Entrou nisso aí? O que foi que Jesus disse, gente? Quem não deixar amor de pai, de mãe, de filhos, de marido, de mulher, por amor a mim, não é digno de mim.
Pastor Mário, mas muitos falam, Pastor Mário, que o amor está acima de tudo, né? Então, eles vão num evento como esse, é por amor. O cristianismo é amor. Então, eu vou porque eu amo as pessoas. Não se aplica nesse caso, não, pastor?
De maneira nenhuma. Porque as pessoas estão fazendo uma conotação errada de amor. Porque aí, Samuel, você já ouviu aquela que o marido mata a mulher com ciúme ou vice-versa? Assim, ó, eu matei por amor. Já ouviu essa frase?
Teve um caso há muitos anos atrás no Rio, não lembro agora do nome, sei que foi uma morte cruenta e disse, não, eu matei por amor.
Ai, mas isso aí é uma constante. Agora me pergunte, e eu pergunto, quem já se viu matar por amor? Até que morrer, tudo bem, Jesus morreu por amor, não foi?
É.
Jesus morreu por amor. Agora, matar por amor, e tem mais. Para pensar, gente. Amor que leva a esse ângulo, o erotismo do amor é uma falácia, é algo que a Bíblia rechaça. O amor que a Bíblia dá ênfase é o ágape, é o amor sacrificial, é o amor que corrige, é o amor que acerta o que está torto, que corrige o que está errado, é o amor que resgata, que redime. Isso é amor. Agora, eu para mim estar bem, para que eu esteja bem com fulano Beltrano socialmente, aí eu estou indo lá por amor, está indo assim por uma conveniência social. A palavra seria essa, conveniência social, e não por amor, viu gente? Pelo contrário, quem ama, corrige. Então se você ama, é chegar para uma pessoa dessa, ó, você está errado, você não pode fazer isso, você está indo para um caminho errado, você está indo para o inferno. O amor é isso, o amor é resgatar quem está no erro, é colocar no caminho quem está no mato. Não é ir apoiar, não é apoiar o erro de ninguém. Pelo contrário, quando se apoia, eu não estou amando. Eu estou justamente ajudando aquela pessoa a cair no buraco. Quem ama, tira, não põe. A verdade é essa. Quando eu falar tirar ou pôr, é do buraco. É de um inferno, é de uma eternidade sem Deus. E aí a palavra protestante tem que estar em evidência. É por isso que eu tenho dito ultimamente, sabe, gente, nas minhas pregações, já não temos protestantes como antigamente. Até o próprio protestantismo está se tornando conformista, está se conformando, está aceitando. E a nossa grita tem que ser geral e constante em qualquer época. Está certo? Aplauda, abrace, apoie. Está errado? Seja contra. Visceralmente contra. Não tem, meu pé me dói. Isso é protestantismo. Temos que ter posições definidas. Vamos parar de estar tentando adequar, adaptar situações, porque isso nos torna iguais, com medo de haver contrariedade. Para com isso, gente. Lembra-se de João Batista? Ele morreu pela sua decisão, ele morreu pela sua posição, mas ele chegou para o rei, lhe apontou o dedo em risca e disse, olha, não te é lícito tu possuir a mulher do teu irmão, assinado João Batista. Acabou, você vai morrer. E daí? E daí? Ele morreu, a mensagem ficou lá. Os verdadeiros reformistas, pastor Samuel e demais companheiros, porque muita gente diz, né? Martinho Lutero, o reformador, 1517, 31 de outubro. Ali com Martinho Lutero, gente, foi a gota d'água no oceano. Ele recebeu os louros da vitória, ele só colheu, sabe o quê? O que outros antes dele vinham plantando há 100, 200 anos, que viveram antes dele, viu? Que a reforma protestante não começou em 1517, já começou lá atrás, com os grandes homens do passado. O próprio John Rush, ele que estava fazendo esse processo de reforma, e ele foi queimado vivo porque queriam que ele retornasse, ele não retornou. E o sobrenome dele quer dizer ganso. E na hora que ele ia para a fogueira morrer, ele disse, hoje vocês matam um ganso, daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão matar. Aleluia.
Glória a Deus.
E foi justamente Martinho Lutero que se levantou. Mas juntamente com esses homens, o John Wycliffe e tantos outros, sabe, deram suas vidas. Teve um desenho, não sei se foi o próprio Wycliffe, que aconteceu algo interessante, pastor Samuel, que ele foi, por causa dessas reformas, ele foi condenado à morte e morreu. Ele teve um probleminha lá que morreu. E depois, cerca de 40 anos depois, a Igreja Católica voltou a julgá-lo e com isso aí, ele foi condenado à morte. Já estava morto. Sabe o que é que fizeram? Foram lá, tiraram os ossos dele e queimaram. Para reforçar mais ainda. Homens que deram suas vidas por uma reforma, porque a Igreja estava mergulhada em densas trevas. Mas homens que não negaram a Cristo, homens que não venderam sua honra, sua palavra, homens que não concordavam com o erro por conveniências próprias, não tinha meu pé me dói não, todos ao lado da verdade, ou todos ao lado da mentira. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E em termos espirituais, em eternidade, só tem céu ou inferno, não tem purgatório. Não existe lugar intermediário, senhoras e senhores. Então, numa situação dessa aí, o povo de Deus, e tem essa terceira opção que, não tem minha opinião formada. Gente, que tipo de crente estamos sendo nós que não temos opinião formada sobre um assunto desse? É um sinal de que a Bíblia está sendo pouco lida. Se a Bíblia visceralmente contra, ficarão de fora os efeminados, os sodomitas. Está escrito, gente. Agora, amar as pessoas é independente. O que estamos contra é o ato pecaminoso, impuro, profano, imundo, igual o adúltero, a adúltera, o mentiroso, o ladrão. Temos que falar contra, temos que dizer para essa gente que eles têm almas preciosas para Deus, mas que seus atos os condenarão e os levarão ao inferno. Então não podemos estar aqui, sabe, dando uma de bonzinho, indo porque eu tenho interesses sociais, isso não é nada de amor cristão, isso é conveniência, viu? Eu não vou, não me chame que eu não vou, não vou, sou contra e estou contra quem vai, entendeu?
Não vai não, pastor Mário?
Não, não, como diz aquele provérbio, tenho raiva até de quem vai. Isso, olhe bem, gente, sem nenhum radicalismo, viu? Não somos xiitas, não, apenas apologistas da verdade. Não podemos ter mais amor do que Deus. Quando Deus rejeitou Saul e Samuel ficou com muita peninha dele, Deus disse para Samuel, puxando-lhe as orelhas, até quando terás dó de Saul, se eu o rejeitei? 1 Samuel 16:1. Então, se a Bíblia diz, gente, não estou nem falando das pessoas, se a Bíblia diz que o pecado da homossexualidade vai ser condenado, punido com a morte espiritual, eterna, vai para o inferno os adúlteros, vai para o inferno os idólatras, vai para o inferno os homicidas, e vai para o inferno os efeminados, os sodomitas, os impuros. Por que é que eu vou querer ser maior e melhor do que Deus? Está errado. Casamento é heterossexual. Casamento é de um homem com uma mulher. Fora isto, está errado, muito errado, e não podemos apoiar, nem participar, porque aí nos tornaremos semelhante. Daí, a posição é não, com todas as letras maiúsculas e mil vezes, milhões de vezes, bilhões de vezes, não. Pastor Samuel.
Primeiro, Deus criou macho e fêmea os criou. Este é um ponto. Está lá em Gênesis, no início. Temos até estudado essas lições sobre família nas nossas escolas bíblicas dominicais. Em Jó capítulo 4, versículo 17, ninguém pode ter mais amor do que Deus e querer ser mais justo do que Deus. Jó 4, 17. Nós encontramos em Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 12, fala sobre o juízo inescapável. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Em Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a parte A do versículo 13 do capítulo 8 de Provérbios. Então, o temor do Senhor é aborrecer as coisas que aborrecem o Senhor. Não adianta você dizer que teme a Deus, mas você é participante, você é conivente, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, que é um contexto que também condena a homossexualidade, tanto masculina como feminina. E o apóstolo Paulo resume no versículo 32, não só os que praticam, mas os que consentem. Então, mais do que explicado, eu corroboro, faço das palavras do pastor Mário Souza as minhas palavras. Em hipótese alguma, nessa situação, nós seríamos participantes de um caso como este. Portanto, não em hipótese alguma, né? Você amar é uma coisa, agora você assinar embaixo, dar a anuência, né? Ser partícipe, você está tomando a forma que o mundo está tomando, já é completamente diferente. Completamente diferente.